Para dar continuidade às atividades de hoje, convidamos o presidente da BMS, professor Gabriel Mário Rodrigues, que coordenará o seminário 10 anos do ProUni, Mudanças e Perspectivas. Também convidamos para compor a mesa deste segundo painel, Lilian Cabral do Nascimento, coordenadora geral de projetos especiais para a graduação do Ministério da Educação. Gustavo Fagundes, consultor jurídico da BMS. Convidamos ainda a professora Carmen Luísa da Silva, vice-presidente da BMS, assim como o professor Janguê Bezerra Diniz, também vice-presidente da BMS. Após as exposições, nós abriremos novamente para o debate sobre o tema. Nós pedimos que encaminhem as perguntas por escrito, lembrando que os internautas que nos acompanham ao vivo pela internet no endereço abms.tv.br também podem participar enviando seus comentários. Ao agradecer a participação de todos, convido para fazer uso da palavra o professor Gabriel, que dará início aos trabalhos neste segundo momento do seminário.
10 anos de ProUni, mudanças e perspectivas, né? Nós acompanhamos o ProUni desde a sua criação e nós participamos, junto com então o ministro da Educação, o doutor Haddad, né, de todas as discussões que resultaram nesse projeto importante e também, né, que proporciona a possibilidade dos alunos de famílias com menor renda e alunos com proveito bastante expressivo no Enem de alcançarem também o ensino superior. Então, é com satisfação que nós apresentamos aqui as duas pessoas que vão debater, a professora Lilian Carvalho Nascimento, que é coordenadora da Coordenação Geral de Projetos Especiais para a Graduação, diretora de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, SESU e MEC, e o doutor Gustavo Fagundes, advogado especialista em Direito Educacional, atua como consultor jurídico do ILAP e da BMS, responsável por curso de qualificação na área de Direito e Legislação Educacional, é professor de especialização em Direito e Gestão Educacional, coautor do livro LDB Anotado e Comentado e Reflexões sobre a Educação Superior, terceira edição, revista ampliada em 2012. Então, dentro da nossa cronologia, nós temos a Lilian com 30 minutos para expor todo o cenário de desenvolvimento do ProUni.
Alô, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, o convite. É com grande satisfação que eu venho, né, para conversar com vocês, mostrar algumas das mudanças. Na verdade, nós não temos mudanças para 2015. Né? Aqui, o que eu quero colocar, vou apresentar um breve histórico, até da parte normativa, da evolução, né, do programa, lá, desde a criação, em 2004, com a medida provisória, até agora, 2014, né, com uma portaria que deve ser publicada, acredito que até a próxima semana, para tratar sobre a adesão ao processo seletivo de 2015. Gostaria de destacar também que o ProUni, né, ele completando 10 anos agora, ele se consolida como um importante programa de democratização do acesso ao ensino superior. Né? São estudantes com renda, né, de até 3 salários mínimos que estão tendo oportunidade de cursar. E, se não fosse o programa, muitos deles, provavelmente, né, não teriam essa oportunidade. Então, vou falar um pouco do histórico normativo. O ProUni, criado pela medida provisória número 213, de 10 de setembro de 2004. Então, nós já temos, né, já completamos já 10 anos. O ProUni já completou seus 10 anos. E essa medida provisória ela foi convertida na lei número 11.096, em janeiro de 2005, e que foi regulamentada pelo decreto 5493, de julho de 2005. Destaco aqui a instituição da CONAP, né, no ano de 2006, a Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do ProUni, de forma a dar interlocução, né, garantir maior interlocução da sociedade civil, né, principalmente com o próprio programa. Então, é uma gestão participativa. Né? Nós temos sempre conversamos, temos reuniões com as instituições, fazemos questão de comparecer, né, nestes seminários, nestes eventos, justamente por saber que a participação, o sucesso do ProUni depende, sobretudo, também da participação, da adesão das instituições. Então, em 2006, foi instituída a CONAP. Em 2009, tivemos a instituição das Comissões Locais de Acompanhamento e Controle Social do ProUni, as COLAPs, e que foi um grande avanço, né? O controle social do ProUni. Nessas comissões locais, nós temos, inclusive, representação dos estudantes. Cada instituição, na verdade, cada local de oferta deve criar uma COLAP, né, e manter a interlocução, inclusive, com a sociedade civil. E pode ajudar bastante com relação a essa captação, né, dos estudantes. Né? Às vezes, eu tenho lá os estudantes do ensino médio, que eles até têm o interesse em ingressar no ensino superior, mas não sabem das oportunidades. Em 2011, tivemos uma alteração da lei. Né? Então, o artigo 8º ele foi alterado e a isenção passou a ser calculada na proporção da ocupação efetiva. Né? Então, as instituições que aderiram a partir da publicação da lei, que foi no dia 27 de junho de 2011, elas já passam, né? A isenção já é contada a partir da ocupação efetiva das bolsas. E agora, em 2014... nós teremos a renovação da adesão ao ProUni. É uma portaria que, como eu falei, deve ser publicada até a próxima semana. Antes de falar do que nós temos previsto para 2015, é importante destacar alguns números do ProUni. E eles devem ser observados, né, analisados no contexto da educação superior. Então, já foram mais de 1.496.000 bolsas de estudo concedidas. Né? Então, isso no contexto da educação superior representa, se eu calcular o meu número de matrículas, né, do censo de 2013, eu tenho aí uma participação do ProUni, uma contribuição do ProUni em torno de 10%. 70% das bolsas ocupadas são bolsas integrais, ou seja, para estudantes com renda de até 1,5 salário mínimo. 85% cursos presenciais, que reflete também, né, o que nós vemos na educação superior. 74% turno noturno, o que demonstra, né, que são estudantes também. É uma característica das instituições privadas, mas também para atendimento de uma parcela da população que ainda precisa, né, trabalha de dia e consegue estudar, fazer o curso à noite. 50,7% dos estudantes negros, então aqui mais um caráter inclusivo do ProUni. 53% dos estudantes do sexo feminino. Né, então, até o ano passado nós tínhamos aí 51%, agora já cresceu mais um pouquinho. Então, aqui agora entrando no que temos de Novidade no que eu digo de para renovação ao processo seletivo de 2015, né? Então, o que nós pensamos? Até o segundo semestre de 2014, nós trabalhávamos no ProUni com uma portaria sendo publicada a cada semestre, né? Então, a partir de 2015, nós teremos uma portaria com as regras gerais e vai ser publicado um edital a cada semestre com os prazos e procedimentos específicos. Tá? Então, isso dá até maior segurança para as instituições, porque vocês já vão saber, uma instituição que queira aderir ou tenha que renovar sua adesão lá em 2016, ela já sabe quais são as regras. Uma outra regra que agora consta expressamente na portaria, mas que já era, né, assim, no ProUni, é mais mesmo só para poder deixar claro, né, tendo em vista agora esse período de renovação da adesão, é que a adesão ao ProUni ela tem que ser efetuada obrigatoriamente com todas as instituições de educação superior, né, mantidas. Então, as mantenedoras já aderiam, né, ao ProUni com todas as suas mantidas, só que não estava expressa lá na portaria essa necessidade. Então, a partir de 2015, já vai passar a constar. As instituições vinculadas aos sistemas estaduais de ensino deverão efetuar adesão ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, caso queiram participar do ProUni. Né? Também mais uma regra que passa a constar da portaria. Hoje, a adesão ela é contada, né? O período de adesão de 10 anos, ela é contada para a instituição. E, a partir da publicação da portaria, agora com as novas, né, com as renovações e com nova adesão, o período de vigência do termo, né, de adesão ao ProUni ele vai passar a contar a partir da data da primeira assinatura da mantenedora, independentemente se ela adquirir outras instituições ao longo dos anos. Tá? Então, acho que isso fica até mais simples também até para as instituições fazerem esse controle. O deferimento, né, da solicitação de desvinculação do ProUni ocorrerá após a finalização do processo seletivo do semestre correspondente. Então, nós tínhamos uma regra, as instituições, as mantenedoras interessadas, né, que quisessem desvincular do ProUni, teriam um período específico. Agora, elas podem solicitar a qualquer tempo, só que o deferimento, né, a análise do pedido vai ser feito somente após o processo seletivo. Isso porque nós precisamos, né, dar segurança aos estudantes, aquelas vagas que já foram ofertadas. Hoje, nós temos um processo que dura agora todo semestre. Nós estamos aí, o processo do segundo semestre de 2014 ainda não terminou para as instituições que tenham bolsas disponíveis. As bolsas remanescentes elas podem ser ocupadas até o dia 1º de dezembro. Né? Claro que, por conta do prazo, por estudantes que já estão matriculados. Então, até mesmo para garantir a oferta dessas bolsas, a qualquer solicitação de desvinculação somente após o término do processo. A não emissão de termo aditivo sujeitará a mantenedora à instauração de processo administrativo. Na verdade, isso já era feito, né? Então, não é nenhuma novidade. Né? Então, a mantenedora, a instituição, ela adere ao ProUni, mas a cada processo seletivo, independentemente, né, da realização de vestibular ou não, ela precisa emitir um termo, esse termo aditivo, né, para garantir que ela continua participando do programa. Né? Então, era um procedimento que já era adotado, então agora só está explícito na portaria. Também não é nenhuma novidade. E aqui a renovação da adesão. Então, aquelas instituições que aderiram no processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2005, necessariamente, né, caso elas queiram continuar com a adesão ao ProUni, elas deverão assinar um termo de renovação da adesão. Tá, então, essas instituições, inclusive, elas deverão observar os mesmos procedimentos, né, dispostos no caso de uma nova adesão ou primeira adesão. Ela vai ter um prazo específico para manifestar o interesse, vai ser feita uma consulta ao CADIN e, ao final do ano, ela vai ter que comprovar a regularidade fiscal. Então, já aproveito aqui o momento, né, para aquelas instituições que têm o termo vencendo, que elas fiquem atentas a esse período específico. Né? Vocês vão precisar acessar o sistema do ProUni e indicar o interesse em participar do programa. Geralmente, esse prazo ele é diferente do período de adesão. Por isso que eu estou pedindo para vocês, né, se atentarem com relação a ele. E só fazendo uma colocação, é interessante, porque com 10 anos nós já temos todos os tipos, né, de situação. Tem o primeira adesão, tem uma nova adesão, tem a renovação da adesão. Então, cada instituição, né, ela vai ter um termo específico de acordo com a sua situação. No caso das instituições que forem renovar, o histórico de bolsas será mantido. Então, né, todo o meu histórico ele vai ser mantido. Por que que eu estou ressaltando? Porque no caso de nova adesão, a mantenedora, caso seja desvinculada do ProUni, solicite desvinculação, numa nova adesão, ela entra como nova, não tem mais o histórico. Obviamente, ela precisa manter os bolsistas, né, ela manter até a conclusão do curso, mas para fins de oferta de bolsa, eles não serão contabilizados. É como se ela estivesse entrando pela primeira vez. E aqui na renovação vai ser mantido. Então, se eventualmente tiver que compensar bolsas, né, tanto ofertando um número maior, ou então compensando as bolsas adicionais, as instituições agora vão manter o seu estoque. Uma novidade, né, e até foi um pleito das próprias instituições, é a possibilidade de antecipação da renovação. Né? Então, esse aqui foi um pleito das instituições e vai ser possível que aquelas mantenedoras que aderiram ao ProUni até o dia 26 de junho de 2011, elas vão poder antecipar a adesão. Né? Por que 26 de junho? Porque nós tivemos como regra, como marco, como recorte, a alteração da Lei 11.096, do artigo 8º, onde a isenção passou a ser proporcional à ocupação efetiva. Né? Então, aqui, a mantenedora ela vai poder antecipar. Então, aquela mantenedora que aderiu até 26 de junho de 2011, no entanto, essa mantenedora ela terá que fazer para todas as suas instituições. Né? Se assim ela definir, renova com todas as instituições. Mesmo porque, com essa nova regra, a adesão, o período de adesão vai valer a primeira assinatura do termo pela mantenedora. Né? Então, de qualquer forma, se ela tiver uma instituição agora que renovou o termo em 2005, ou em 2015, na verdade, caso ela renove com outras instituições em 2016, 2017, o período de vigência do termo vai contar esse da primeira adesão, ou no caso da renovação. A vigência do termo de adesão poderá ser prorrogada para fins de adequação ao prazo de emissão de termo de renovação de adesão para participação no processo seletivo do ProUni, nos termos do edital da CESU. O que é isso? Né? Então, algumas instituições nos procuraram, né, bastante preocupadas, falando: não, eu assinei o meu termo lá em novembro de 2004. Então, de acordo com a lei, né, fala que a partir da data da assinatura, necessariamente eu deveria assinar, renovar a minha adesão até novembro de 2014. No entanto, com essa previsão aqui, o que nós estamos colocando? Que aquela mantenedora, independentemente da data, se ela aderiu para participar do processo do primeiro semestre de 2005, ela vai ter que renovar a adesão agora em 2015. Então, se eu tiver uma instituição que ela assinou no dia 24 de novembro, né, que assim é o termo, é o primeiro registro que nós temos de acordo com o sistema, né, ela assinou dia 24 de novembro. Se ela assinar, né, o termo somente no dia 26, 30 de novembro, esse período do dia 24 até o dia 30 ele vai estar amparado, né? Então, vai haver uma prorrogação automática da vigência desse termo. Então, não vai haver prejuízo de eventual, né, para isenção de nenhum sentido, né? Então, a publicação da portaria, a previsão está para a próxima semana, acredito, né, até a próxima semana. E eu acho que era um dos assuntos que vocês estavam assim, mais ansiosos. E, na verdade, não tem muita mudança, né? Então, aqui é a continuidade do programa, né? Um programa exitoso, né? Que no contexto da educação superior, como eu falei, hoje já é bem representativo. Se considerarmos que cerca de 10% das matrículas nas instituições privadas são de bolsistas do ProUni. E muito interessante também considerar que, para o alcance da meta do PNE, a participação das instituições, né, ela vai ser fundamental também. Então, para poder chegar a 50% dos estudantes, né, a taxa bruta do ensino superior, a participação das instituições, eu acho que a contribuição do ProUni também vai ser fundamental. E eu acredito que o desafio para os próximos 10 anos vai ser justamente na ampliação do programa, né, porque nós chegamos aí em 10 anos com quase 1,5 milhão de bolsistas. Tivemos um crescimento de 2012, de 2013 para 2014, de aproximadamente 25% no número de bolsas ocupadas, né? Então, foi um aumento substancial. E o que precisamos pensar agora, mas eu acho que já até assunto para um próximo encontro, né, seria os desafios mesmo para o próximo ano. Como ampliar ainda mais o ProUni? Né? Então, quais os aprimoramentos, pensar na permanência desses estudantes, a conclusão, né, para a conclusão do curso, como que vai dar esse retorno, né, para a sociedade, e aliada à qualidade, né? Aí a qualidade das instituições, qualidade dos estudantes. Obrigada, era isso.